José Manuel Fernandes não podia fugir no contracorrente de hoje ao tema das novas medidas de confinamento e parece que elas não o convencem. Havia 52 exceções, agora há menos, mas tu ainda achas que são demais, José Manuel. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Olha, sinceramente, acho que o problema nem sequer são as exceções, quer dizer, aliás, em número, elas nem, acho que foram, andamos a contá-las, elas são mais ou menos as mesmas. O problema é mudar um bocadinho de foco. O problema vem muito de trás. De repente, nós nos tornámos no pior país da Europa, praticamente, enfim, há aqui flutuações em números, por haver mais esta ou aquela exceção. O que se está a passar é resultado de uma longa, eu acho mesmo muito longa, acumulação de erros. Ontem andava a circular nas redes sociais, por exemplo, uma frase de uma deputada do PS, que foi dirigida a António Costa, em junho passado. António Costa sorria muito e abanava com a cabeça, que era uma frase muito significativa. Eu vou lembrá-la. O vírus, diria, teve talvez o azar de encontrar pela frente um povo experimentado e um governo capaz. Eu acho que esta é uma frase inconsciente de quem, nessa altura, não tinha percebido, e estávamos em junho, que já estávamos com um problema em Lisboa e que depois passou o verão todo sem preparar a segunda vaga. É também uma típica frase de pessoas que foram incompetentes, porque esta economia foi incompetente, mesmo quando era óbvio que vinha aí já a segunda vaga, a terceira vaga, e que adiaram semanas este novo confinamento, quando era óbvio que ele devia ter sido feito mais cedo. Portanto, andaram, é preciso esperar mais os números, é preciso esperar, mas não sei bem o quê, porque estava na cara o que é que ia acontecer, e depois não tiveram a coragem de tomar as medidas que tinham que ser tomadas no momento certo. Eu diria ainda mais, Costa ouviu aquela frase acenando afirmativamente com a cabeça, como um vaidoso, inconsciente, que nunca é capaz de assumir a responsabilidade dos seus erros. Porque ainda ontem, por exemplo, quando lhe perguntaram o que é que tinha corrido mal no voto antecipado, ele disse que tinha corrido tudo bem, exceto o quê? Exceto umas autarquias locais que tinham organizado mal as mesas de voto. Ora, vejam lá, a culpa foi de outros, não é? Como é habitual. A culpa nunca é dele, nunca pode ser dele. Portanto, como todos lembramos, custou-lhe imenso pedir desculpa pelos mais de 100 mortos no incêndio de 2017. Eu acho que agora, que já vamos em quase 10 mil mortos por Covid, nunca lhe ouviremos que ele faça sequer aquilo que faz o Presidente, que é assumir responsabilidades, e como então pedir desculpas, nem pensar nisso, nem sequer pelo caos que se vive nos hospitais, não é?
Mas tu achas que António Costa devia pedir desculpas?
Quer dizer, eu acho que absurdo é andar o Presidente da República a dizer que, em última análise, a responsabilidade é dele, quando todos sabemos que quem manda é realmente o Primeiro-Ministro, não é? Quer dizer, quem é quem não demitiu aquilo que eu acho que é mais incompetente titular do Ministério da Saúde desde o 25 de Abril? Não é Marcelo que segura Marta Temido e que dá cobertura às suas obsessões ideológicas. Quem segura Marta Temido é António Costa. Quem é que faz comunicações longuíssimas, às vezes de horas, a comunicar novas medidas, comunicações que deixam as pessoas confundidas e que muitas vezes entram em contradição? Quem é que toma decisões num dia para alterar essas decisões dois ou três dias depois, como já aconteceu inúmeras vezes e voltou a acontecer agora? Quer dizer, vamos ver se nos entendemos. O governo iludiu-se com o êxito da primeira vaga, mas iludiu-se com o êxito que se deu, sobretudo a reação dos portugueses que, no essencial, anteciparam as medidas oficiais. E a partir dessa altura tem acumulado erros. Tomou muitas decisões em que, e eu vou ser bruto agora, pareceu mais preocupado com a popularidade do que com a saúde pública.
Sim, é bruto. É uma acusação grave que estás a fazer, José Manuel.
Quer dizer, mas em política o que parece é. E de facto, isto é o que parece. Porque a verdade é que a Dona Costa foge como o diabo da cruz de tomar medidas impopulares. Quer dizer, o exemplo mais próximo. Os nossos indicadores antes do Natal eram piores do que países como a Alemanha. Mas na Alemanha, a chanceler Merkel, eu sei que ela já não vai a eleições mais nenhuma vez, não é? A chanceler Merkel não foi em compotas, digamos assim, e decretou mesmo medidas draconianas. E a epidemia está controlada, essa é que é, não é? Aqui, achou-se que podíamos ir abrindo e fechando e tal, portanto fecha-se agora deste fim de semana, já daqui das duas pontes e tal, e portanto ao sabor das nossas conveniências e dos nossos costumes. E portanto, deu no que deu, pelo meio, medidas absurdas, medidas irracionais, como, por exemplo, aquelas medidas que provocaram as enchentes nos supermercados. Naturalmente, que não existindo um discurso coerente. E depois, não vendo os portugueses, os líderes, a dar o exemplo, ninguém ia voltar a fechar-se em casa às sete chaves. Eu acho que isso não era possível.
Mas não era possível em que sentido?
Não era possível em muitos sentidos. Quer dizer, podíamos estar aqui muito a falar sobre isso. Mas, por exemplo, quando milhares de micro e pequenas empresas que pararam em março e em abril e pararam por elas, muitas vezes antes do governo mandar parar, não receberam nenhum apoio ou praticamente nenhum apoio. Elas agora não têm condições para voltar a parar e, portanto, só pararão praticamente se lhes puserem polícia à porta. Não era possível também, porque ao manter as escolas abertas, e eu não vou discutir isso agora aqui, há um inevitável vai-vem de pais e filhos que gera um movimento que a seguir gera outros movimentos, porque as pessoas já estão na rua. E estamos a falar de movimentos que envolvem para aí um quarto da população portuguesa, porque entre pais, filhos, professores, estamos a falar para aí de 2,5 milhões de pessoas. E também não era possível, porque os portugueses ligam todos os dias à televisão, e vamos lá ver, e o que é que vêm? Vêm políticos rodeados de jornalistas, e que gostemos ou não, têm pouco distanciamento social, porque é natural, quer dizer, não se consegue ter o distanciamento social necessário quando é preciso ter o microfone perto da cara para apanhar o som das declarações dos políticos. Eu podia continuar a dar razões para explicar porque é que este confinamento nunca seria igual ao de março, mesmo sem as exceções. Com as exceções, fica uma caricatura de confinamento, tal como continuará a ser uma caricatura de confinamento a partir de hoje, porque não é fechando postigos, esta coisa é extraordinária, não é fechando postigos que as coisas mudam.
Então, como é que as coisas mudam?
Olha, talvez mudassem com o tipo de frontalidade que até agora eu vi só vi num político, que se chama Ricardo Batista Leite, aquele médico que por causa é do PSD, que teve 12 horas numa urgência em Cascais como voluntário e depois contou nas redes sociais o que lá viu. É um depoimento impressionante. E é impressionante porque tem sentimento. Ele vinha de ver morrer pessoas, nem quis gravar o vídeo logo, gravou 24 horas depois, mesmo assim não fez dele um manifesto político, fez um manifesto sensato a plantar as pessoas. Agora, Ricardo Batista Leite é um proscrito, não é? António Costa acha que ele é um traidor à pátria, porque fez umas críticas ao Financial Times e tal, e portanto não pode falar. E o PS já veio para as redes sociais atacá-lo à bruta. Ana Catarina Mendes, Nuno Saraiva, etc, etc, etc. Portanto, isto é a política que temos. Temos uma pessoa a tentar puxar para cima e temos logo o sistema a dar-lhe tiros. Portanto, temos um médico a tentar falar para o país, temos um partido de governo a fazer intriga política. Portanto, há quem ache que isto é normal. Eu acho que isto ajuda a explicar como é que estamos com os piores números da Europa e porque é que temos médicos e enfermeiros a saírem a chorar dos seus turnos em hospitais que já funcionam, isso é que é grave, já funcionam em regime de medicina de guerra. O que quer dizer que já funcionam a escolher quem vive e quem morre.
José Manuel Fernandes com o Contra Corrente desta terça-feira, é uma edição que vai ficar disponível nas plataformas podcast e em observador.pt.
Rádio.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.